Está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira. São vários os destaques por todo o estado e nós vamos conectar mais uma vez CBN Londrina, CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Ponta Grossa. Aliás, nós começamos esse nosso giro hoje pelo Norte Paranaense. A cidade de Jacarezinho, por meio dos seus representantes, está estudando abrir um acesso em uma rodovia para atender moradores de um distrito que ficou dividido com a praça de pedágio. As novas concessões estão em andamento, expectativa para o início da cobrança da tarifa, agora no sábado, dia 23, a partir da 00h. Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações para a gente. Bom, Guilherme, o prefeito do município de Jacarezinho está negociando com a concessionária ainda algumas alternativas. Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. A cobrança começa oficialmente no próximo sábado, como você adiantou, e os moradores do distrito de Marques dos Reis cobram a isenção da tarifa ou alguma solução para que os veículos possam desviar da praça de pedágio de Jacarezinho, no norte pioneiro do estado. Lembrando que os veículos de passeio serão cobrados a R$ 12,00. Uma alternativa em curso seria abrir um acesso, uma estrada vicinal, ali na localidade, que faz divisa com o estado de São Paulo e fica colada com o município paulista de Ourinhos. Outro problema é que o distrito é dividido ao meio pela rodovia, com casas dos dois lados da praça de pedágio. O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, informou que o município acionou o Ministério Público para a formulação de um termo de ajustamento de conduta com a concessionária EPR Litoral Pioneiro para que libere essa isenção aos moradores do distrito. O município também não descarta uma ação civil pública.
A capacidade financeira é baixa. Então, a gente, além de ter essa necessidade das pessoas, são as pessoas que não têm dinheiro para transitar ainda, tem que ter um custo a mais na sua vida, para você entender. Além de passar o pedágio no meio do distrito, tem muitas pessoas que precisam, após as 18, por exemplo, fecha um mercado, fecha uma farmácia, as pessoas têm que ir para onde? Para Ourinhos, porque é encostado com divisa de Ourinhos. Marcos Reis é 20 metros do pedágio, e a gente está buscando alternativa. E eu continuo ainda conversando com a EPR. Não tem como, e a EPR sabe disso, a gente não tomar alguma atitude, no mínimo, para o distrito de Marcos Reis.
Bom, a prefeitura chegou a elaborar um projeto para subsidiar a tarifa desses moradores, um município que prevê arrecadar 200 mil por mês com o ISS da praça de pedágio e gastaria 70 mil para arcar com a tarifa desses 400 veículos. Mas após uma análise jurídica, o prefeito, porém, recuou da medida por se tratar de ano eleitoral que impede o aumento de gastos com entrave na lei de responsabilidade fiscal. As concessionárias do lote 1 e 2 estão operando nos trechos concedidos desde o final de fevereiro, com a execução das primeiras obras de manutenção. Esse novo contrato do pedágio prevê a duplicação da PR-092 entre Jaguari e Iva, nos Campos Gerais, até Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro, em um trecho de 123 quilômetros. Joyce.
Muito obrigada, Guilherme Marconi, da CBN Londrina. Aliás, sobre esse assunto, a gente tem também uma perspectiva de uma reunião da Associação dos Municípios do Paraná, que vem também levando essa demanda dos municípios, no dia 21 de março, com representantes das concessionárias aqui em Curitiba, durante o encontro dos municípios paranaenses. Então, também teremos esse desdobramento nos próximos dias a respeito desse assunto. No Norte Paranaense, choveu muito ontem, o mesmo aconteceu no Noroeste do estado. Em Alto Paraná e em Paranavaí, vários estragos. Teve cratera sendo aberta após o temporal, teve morte de 3 jovens após uma cabeça d'água atingir uma cachoeira. Situação bastante complicada no Noroeste Paranaense. Quem vai nos atualizar é a Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. É isso mesmo. Olha, em Alto Paraná, como você disse, uma cratera se abriu, é uma área de erosão que já existe ali. 2 carros e um caminhão foram engolidos por essa cratera logo após o temporal em Alto Paraná, aqui no Noroeste, na tarde deste domingo. Esses veículos estavam estacionados próximo ao local, que desmoronou. Um poste também foi arrastado para dentro desse buraco. Por sorte, ninguém ficou ferido. Essa chuva durou cerca de 30 minutos e acabou alagando diversas ruas aqui da cidade de Alto Paraná. 6 famílias que moram perto dessa erosão tiveram que abandonar as casas. Em Nova Esperança, que também é ali na região, a chuva arrancou o asfalto de um bairro e obrigou os moradores a usar barcos para se locomoverem em avenidas que ficaram alagadas. E Alto Paraná e Nova Esperança ficam ali na região de Paranavaí, onde choveu 55 milímetros, segundo o CIMEPAR. Essa foi a terceira cidade com maior acumulado de chuva nesse domingo. E em Paranavaí, três jovens morreram depois de uma cabeça d'água atingir uma cachoeira. Uma pessoa ainda está desaparecida. Todas essas pessoas estavam se refrescando ali no Ribeirão Paranavaí. Antes da chuva estava muito calor aqui na região neste domingo. E aí aconteceu esse incidente. Os adolescentes que morreram teriam idade entre 15 e 17 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas que estavam ali conseguiram sair a tempo, mas quatro estavam desaparecidas. Os bombeiros e a Polícia Militar foram ao local realizar o atendimento e encontraram três das vítimas já sem vida. Uma mulher, que seria mãe de um dos adolescentes, continua desaparecida. As buscas terminaram ontem à noite, foram retomadas agora de manhã, e essa cabeça d'água é um aumento muito rápido, muito repentino do nível do rio, lago ou de cachoeira por conta das chuvas em trechos anteriores, mais altos do percurso. Os bombeiros sempre recomendam que as pessoas visitem esse tipo de local acompanhadas por instrutores ou por pessoas que tenham experiência ali na região, e quando o rio apresentar qualquer sinal de aumento do volume ou então mudança de coloração, é preciso sair imediatamente do local e procurar pontos mais altos nas margens do rio. A gente continua acompanhando essa informação pelas buscas dessa mulher que ainda está desaparecida em Paranavaí, e qualquer nova informação nós trazemos por aqui, Joyce.
Combinadíssimo, muito obrigada, Brenda. E do Noroeste a gente parte para o Oeste do Estado. Foi um final de semana bastante violento em Cascavel, e quem conta para a gente é a Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Realmente, esse final de semana foi bastante violento aqui em Cascavel. Quatro pessoas perderam a vida. Três desses crimes aconteceram em menos de 24 horas na região norte aqui do município. No sábado, no loteamento Sangafunda, no bairro Interlagos, um homem identificado como Valdecir França, de 36 anos, se envolveu em uma briga de bar, foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu a pé e deixou para trás o Fusca que conduzia. O veículo foi depredado por testemunhas e o carro foi encaminhado para a delegacia de homicídios. Horas após, ainda no fim da noite de sábado, um homem de 36 anos, identificado como Thiago Fernando da Silva, ele foi encontrado caído às margens da PRC-467 no bairro Brasília. Ele foi alvejado com diversos tiros e não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encontrado caído próximo a uma moto com dois capacetes. O atirador não foi encontrado. E na madrugada de domingo, mais um crime na região norte. Dessa vez, um jovem de 18 anos morreu e o pai dele ficou em estado grave após serem baleados. Essa situação aconteceu na rua Leonardo da Vinci, no bairro Tarumã. Não foram repassados os detalhes de como aconteceu esse crime. E já na noite de domingo, a Polícia Militar foi acionada em uma praça que fica localizada entre as ruas Santa Catarina com o Marechal Deodoro, aqui no centro de Cascavel, após denúncias de que havia um corpo no local. A vítima foi identificada como Ademilton Faustino dos Santos, de 38 anos, ele foi atingido com golpes de faca e pauladas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até o momento, ninguém foi preso e a Delegacia de Homicídios de Cascavel vai investigar os crimes e tentar identificar se esses crimes ocorridos na região norte aqui do município possuem ligação. Desde o início do ano, já foram registrados 27 homicídios aqui em Cascavel, 16 deles foram contabilizados na região norte do município. Joyce.
Muito obrigada, Jéssica. Bom, a gente vai falar também sobre violência na região dos Campos Gerais. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem detalhes também da morte de um homem, de um jovem de 28 anos em Ponta Grossa. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O crime aconteceu na noite de ontem no bairro Boa Vista. Segundo a Polícia Militar, o irmão da vítima relatou que dois homens, ambos armados, chegaram a pé a um estabelecimento comercial onde estava a vítima e realizaram vários disparos. E em seguida, fugiram sentido rodovia. Uma equipe do SAMU foi acionada, porém o rapaz morreu ainda no local. A área foi isolada e as polícias civil e criminal foram chamadas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Com algumas informações sobre os suspeitos, os policiais militares realizaram o patrulhamento pela região, porém até o momento ninguém foi preso. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Luciana. E aqui em Curitiba, na região de Curitiba, o grande destaque é para o início do julgamento do caso Daniel. O jogador de futebol Daniel Corrêa Freitas foi morto em 2018 na cidade de São José dos Pinhais, que fica na Grande Curitiba, e o Fórum de São José dos Pinhais hoje recebe, então, o júri popular. São 7 réus e a Marina Prota, nossa repórter aqui da CBN Curitiba, está acompanhando direto de lá. Bom dia, Marina.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Após 5 anos e 4 trocas de juízes, o julgamento dos acusados pela morte do jogador de futebol Daniel Corrêa Freitas deve acontecer. Agora há pouco, o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri, teve a definição dos 7 jurados que vão fazer parte deste julgamento. São 4 mulheres e 3 homens. O julgamento acontece e vai julgar 7 pessoas envolvidas neste crime, entre eles está Edson Luiz Brits Jr., que é réu confesso desse crime, além dele, Alana Brits, que é filha de Edson e estava em uma festa de aniversário dela quando tudo aconteceu, e Cristiana Brits, que é a mãe de Alana e esposa de Edson. Ao todo, são 7 pessoas julgadas e também tiveram participação no crime, estão sendo julgados, o Davi William Valério Silva, o Eduardo Ribeiro da Silva e Igor King, esses todos, junto com o Edson, são acusados de homicídio triplamente qualificado. Além deles, Evelyn Brizola Perusso, que era de menor enquanto o crime aconteceu, será julgada por fraude processual. O julgamento começa agora há pouquinho, são 38 testemunhas arroladas tanto pela defesa quanto pela acusação. 4 delas são sigilosas e devem ser as primeiras a ser ouvidas aqui no Fórum de São José dos Pinhais. A expectativa é de que esse julgamento ocorra ao longo desta semana, pelo menos 4 dias são esperados. Joyce.
Muito obrigada, então, por esse panorama. A CBN Curitiba segue acompanhando e você também terá mais informações amanhã no CBN Paraná. Mais uma vez, nós conectamos as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa para levar até você os principais destaques do estado.